A Universidade Federal apresenta O Século do Biquíni.
Curiosidade de saber como suas avós e bisavós se vestiam para ir à praia? Certamente não usavam biquínis pequenininhos iguais ao da Ana Maria. A redução do tamanho dos trajes de banho é mais uma transformação que marcou a história do nosso século. Acredite, em 1900, as mulheres iam à praia com vestidos e corseletes bem apertados. E isso somente se o banho de mar tivesse sido recomendado para curar algum problema de saúde. Nadar era considerado um exercício violento, e por isso inaceitável para uma dama da época. Os primeiros trajes de banho eram muito decentes. Na praia, as mulheres deviam usar vestidos longos, preto ou branco se casadas e colorido para solteiras. Todas usavam chapéu e sombrinha.
A minoria que frequentava a praia, até 1914, seguia a moral da época. Iam quase que totalmente cobertas, né? Iam cheias de roupas e o traje de banho parecia mais uma armadura. Mulheres usavam vestidos longos, né, ou saias compridas, com calças, camisas até os punhos, corpete, chapéu e sapatos, né? E, em alguns casos, usavam meias para se proteger, né, dos diversos malefícios que o sol, né, poderia causar e também para não expor parte do corpo, né, porque a moral da época não permitia.
Tecidos nada práticos como sarja, lã penteada, flanela e algodão eram usados nas roupas de banho. As peças ficavam desconfortáveis quando molhadas. Cores escuras eram as preferidas, já que as roupas claras ficavam transparentes. Os banhistas tinham também que respeitar as zonas destinadas a cada sexo e a proibição de andar no passeio público com um traje de banho, ainda que houvesse pouca diferença entre esse e a habitual vestimenta.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar.
Na década de 10, os conceitos e as atitudes começaram a mudar e o interesse pela natação cresceu. Pela primeira vez, as mulheres puderam mostrar os braços e as pernas. Usavam um vestido tipo marinheira, de tafetá, cetim ou sarja, na altura dos joelhos, com calção bufante por baixo, mangas curtas e cintinho. Meia calça para proteger do sol e sapatilhas ou botas completavam o visual. Com a melhoria dos transportes em 1918, a praia torna-se acessível à maioria da população.
Os trabalhadores, né, começam a ganhar os seus direitos e eles começam a ter o seu tempo livre, né? Então, o tempo livre que eles tinham, eles iam à praia, que era até então o lazer, o divertimento mais barato que eles podiam ter, né? Então, a praia virou um local mais público e todas as pessoas iam e se divertiam, né, sem gastar muito.
Democratiza-se a praia e encolhe-se a roupa de banho. Foi Anne Kellerman, primeira campeã mundial nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, em 1912, quem se atreveu a usar uma roupa de banho de uma peça só, privilégio exclusivo dos nadadores masculinos. Moldando o corpo, o maiô dessa época tinha botões na frente, cobria os ombros e era feito em jersey, de lã ou de algodão.
Uma peça inteiriça formada por calções folgados, amarrados nos joelhos, saia, gola marinheiro e uma touquinha na cabeça. Era com isso que as mulheres iam para a água nos anos 20. Uma saia diferenciava o traje feminino do traje masculino. A primeira roupa feita em malha elástica canelada foi fabricada em 1920 pela Companhia Janssen dos Estados Unidos. Em 1924, foram lançadas roupas de banho com desenhos de inspiração cubista. A maior parte dos trajes dessa época destinava-se à natação.
As pessoas começam a praticar mais esportes, né, e buscar uma vida mais saudável. E, assim, praticando esportes, precisavam de roupas que permitissem maiores movimentos. Então, o traje de banho foi se modificando para facilitar essas atividades físicas.
Nos anos 20, a sociedade descobriu o prazer de viajar. Cidades da França e dos Estados Unidos se transformaram em balneários badalados. Ir à praia se tornou chique. Os vestidos volumosos, nada práticos, foram substituídos por maiôs anatômicos que enfatizavam as formas do corpo feminino. A roupa era feita de jersey de lã aderente. Um top tipo regata ou uma túnica eram usados sobre shorts curtos e justos, quase sempre lisos. Os acessórios estavam em alta: toucas, chapéus, toalhas e bolsas de praia combinando. como saída de praia, charmosos hobbies. Tinha início a moda praia.
O sol também nesse período, né, passa a ser, ao contrário de antes, né, passa a ser a razão pela qual as pessoas começam a ir à praia, né. Começa a ser moda principalmente devido à, digamos, à importação de hábitos da Europa, principalmente da França, ir à praia para se bronzear. E assim o traje de banho vai diminuindo, diminuindo, né, em parte, porque ele continua cobrindo parte do corpo, assim, até a metade da coxa, então já exibindo as pernas, o que antes era impossível, né?
Na década de 30, a invenção de tecidos leves, de secagem rápida, ajudou ainda mais a popularizar as roupas de banho. Peças com as costas nuas começaram a ser bastante usadas. A cintura e o busto ficaram um pouco mais definidos. Os maiôs masculinos de uma peça vigoraram até meados dos anos 30, quando surgiram os calções. Foi nesse período que surgiu o maiô como conhecemos hoje, inteiriço e colante.
Subindo ao monte eu encontrei Sinha Lurdinha, tava toda afobadinha, querendo me pegar.
Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, a feminilidade entra em alta e ficar bronzeada torna-se um importante símbolo de status. É a febre dos sutiãs com bojo, drapeados, nozinhos e principalmente de cortes frente única. Tudo para valorizar os seios e mostrar o tom moreno da pele. Os tecidos ganharam texturas como piquê e aplicações de flores artificiais. As estampas mexicanas e polinésias eram um sucesso. Nasce o maiô de duas peças. A criação é atribuída a dois estilistas franceses. Em 30 de junho de 1946, num desfile às margens do rio Sena, Reard mostrou um conjunto para banho de tamanho reduzidíssimo. Mas a igreja condenou o biquíni com direito à nota do Papa Pio XII, criticando a roupa ou a falta dela. Em alguns países, foi varrido das praias e houve clubes paulistas que o barraram.
E foi um verdadeiro choque, né, que revolucionou a sociedade em geral. E a maioria das mulheres, né, até então, não usaram, né, porque ele estava justamente indo contra a moral, né, que era expor o corpo. E assim o biquíni, né, desde que ele surgiu em 1946, ele ainda ficou quase que 10 anos esquecido, né, porque as mulheres se recusaram a usá-lo. E somente com o Hollywood, né, com o cinema americano, né, que lançou ele nas telas, no corpo das belas mulheres, das atrizes, é que o biquíni, né, realmente passou a ser um objeto de que a maioria das mulheres também queriam.
Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier.
Hollywood descobre o potencial das duas peças nos anos 50. Beldades como Marilyn Monroe e Brigitte Bardot posam para fotos e aparecem nas telas de cinema vestindo a nova invenção. Com o biquíni glamourizado, os filmes lançam moda. O sutiã tomara que caia vira sucesso. A calcinha deixa o umbigo de fora, mas ainda cobre totalmente o bumbum. Alguns têm lacinho e podem ter a estampa de bolinhas, flores, xadrez e de bichos. Mas a novidade da década é a elanca, que chega para substituir o lastex.
Na minha opinião, foi o tecido que agora seca rapidinho e tem as cores mais brilhantes. Acho que antes ficava no preto, no azul marinho, que é horrível.
E era de tecido, meio algodão, um pouquinho de lastex. Era bem estampado.
Eu me lembro que eu usava um maiô fechado, com tecido mais grosso, já não era cavado, assim, na perna.
Biquínis grandes, tipo calcinha mesmo, assim, larguinha do lado, tipo dois dedos. Sutiãzinho assim, normal, bem grandinho, assim, tampava tudo, não aparecia nada.
Talvez um tecido mais resistente, era antes. Estraga mais depressa, prender mais.
Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho.
Cada vez mais mulheres aderem ao biquíni, que vira mania na década de 60. Ele torna famosa a Elô Pinheiro, a garota de Ipanema, do poeta Vinícius de Moraes. Em 61, Jânio Quadros baixa decreto proibindo o biquíni em todo o país. Quase ninguém dá bola e o desacato é geral. Surge o Engana Mamãe, que é maiô na frente e duas peças atrás, para tapear os moralistas. E a ousadia é cada vez maior. O biquíni fica com a cintura mais baixa e o sutiã perde a estrutura. É criado o monokini, que só tem a peça de baixo e escandaliza o Vaticano e grande parte da população.
O biquíni era mais nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, né? A polêmica que deu, né, quando começaram, já o fio dental, depois do fio dental, já começaram a querer usar o topless, então as mulheres, né, mais idosas já contestavam, brigavam, discutiam, até chamavam a polícia, e dava muita confusão, né?
O maiô a gente...
Nos anos 70, ganha força o ideal de independência e liberação sexual da mulher. Leila Diniz, no ato feminista em 71, vai às praias cariocas exibindo sua barriga de 9 meses, numa época em que as mulheres se preocupavam em esconder a gravidez.
O que antes causava um certo espanto, mas hoje é normal. Ficar com a barriga de 7, 8 meses andando biquíni.
Tinha, ela usava um maiô, né? Ou podia ser até um biquíni, mas tinha um tipo um avental que cobria a barriga. Antigamente não, tinha que esconder, né, a barriga. Não sei se era também por causa do solo.
Era assim, ó, um corpetinho, um sutiãzinho, e tinha um aventalzinho na frente que tampava toda a barriga. Ficava só com as costas de fora e a barriga toda tampadinha.
Os biquínis ganham vários adereços, como conchinhas, pedaços de couro, miçangas, argolas e franjas. São feitos de vários tecidos diferentes, como lurex, chamois, tricô e crochê. O tamanho fica tão reduzido que em 74 surge a tanga, em Ipanema, logo exportada para vários países. Enquanto isso, o topless, tentado sem sucesso em outras épocas, vai sendo aceito nas praias europeias.
Olha, para mim, na década de 70, afinal, né, no auge da revolução sexual, o surgimento da pílula, foi um avanço total dentro da questão da liberalidade sexual. Pessoas queriam demonstrar isso usando biquínis, que chamasse a atenção, a sensualidade toda, né, quanto mais mostrasse, melhor era. E o Gabeira foi um dos grandes precursores da época da tanga, né, de crochê, inclusive, né, ele botando aquela tanguinha que saiu em todas as manchetes de revista, foi uma revolução. A mulher tenta imitar tudo que é revolucionário, né.
Junto ao corpo e o físico malhado e bronzeado dos anos 80, leva a criação do sunkin, inspirado nas roupas de academia. Mas outros biquínis menos comportados também marcam a década. É o caso do asa delta, com as laterais da calcinha quase chegando na cintura, e o famoso fio dental. A lycra é a grande inovação e aparece coloridíssima e brilhante nas praias e piscinas.
Mais adequado.
Agora mais é lycra, antigamente não.
No final da década de 80, o pessoal procurou, né, o pudor, né? Que me dá vovó, comportadão, não tanto, como é que se diz, tão ridículo quanto naquela época, mas agora mais modernizado, tem o sunkini. E aquela moda assim para a senhora que quer se preservar. É, e teve uma moça. Claro que quem quer escandalizar, pode. A criatividade inovou cada vez para mais pequenininho, talzinho, asa delta e assim por diante.
Quem sabe o príncipe virou um chato e vive dando no meu saco. Quem sabe a vida não...
Um revival da moda de décadas passadas. Assim é o biquíni dos anos 90. Qualquer estilo é válido, desde o comportado sunkini até o escandaloso fio dental. A diferença é que eles trazem toda a tecnologia conquistada até hoje. O importante para a mulher agora é se sentir bem e, ao mesmo tempo, sensual.
Hoje em dia já é mais liberado.
Aí depois começaram, à medida que o tempo foi passando, eles começaram a diminuir e hoje quase não tem nada.
Bom, acho que o biquíni dos anos pra cá está ficando cada vez mais sensual, deixa a mulher mais sensual, mais ousada, está tapando menos, mas acho que são estilos que estão bem reafirmando mais a parte feminina e sensual da mulher. Assim.
A reportagem foi produzida por Elícia Bonato e Lúcia Pérez para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 da Universidade Federal de Santa Catarina.
Supervisão, Maria José Baldessar. Técnico responsável, Rogério, o Rato.
Agradecemos a participação da estudante de moda Cláudia Finardi
e de todas as mulheres que prestaram depoimento na Praia de Canasvieiras.
Ficou sensacional!